A AUM, 40 anos de histórias. As personalidades que marcaram a Associação Académica da Universidade do Minho. 40 minutos de conversa com 20 personalidades convidadas. Um programa conduzido pela jornalista Elsa Moura para ouvir às quintas-feiras, depois das 20 horas, na RUM.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um AUM 40 anos de histórias. Esta noite com António Cunha, atual reitor da Universidade do Minho. Assumiu a responsabilidade de reitor em 2009, sucedendo no cargo ao professor António Guimarães Rodrigues, e prepara-se em breve para abandonar este cargo que desempenhou ao longo dos últimos anos. Professor António Cunha, antes de mais, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. E começaria esta conversa precisamente pela mensagem de boas-vindas do reitor, né, que está até disponível no site oficial, em que lembra os estudantes e toda a academia de que a Universidade do Minho é uma obra sempre inacabada para a qual está convocada toda a academia. Os estudantes têm sabido, no fundo, desempenhar este papel construtivo nas diferentes linhas de orientação.
De facto, uma universidade é uma obra sempre inacabada, é um processo sempre em construção, é um processo sempre que também tem que ser um processo sempre inconformado. As universidades têm que estar sempre inconformadas com aquilo que querem ter e com o que procuram. Certamente uma universidade tem que ser um poço de ideias, tem que ser um local de onde há um metabolismo que fervilha, que deve dar origem a ideias novas, e por isso essas ideias novas devem trazer sempre uma procura do melhor, de novas soluções, de novas condições, de novos meios, novos modos de ensinar e aprender. São palavras que por vezes podem ter um bocadinho de retórica, porque provavelmente a universidade sempre foi assim ao longo dos seus quase mil anos de história, ou deveria ter sido sempre assim, mas hoje, no momento de grande mudança, social e de grande mudança também de todo o enquadramento tecnológico que medeia todas as nossas atividades, nomeadamente também os modos de ensinar, aprender e investigar, pois a universidade está com grandes desafios, e esses desafios estão todos convocados. Os estudantes também, pode aparecer um bocadinho de retórica, são um elemento absolutamente essencial da universidade, por várias razões, e pelas razões que conhecemos, e pela própria razão de ser da universidade, mas mais do que isso, a universidade é uma instituição única, como disse, uma instituição com muitos anos, uma instituição que tem tido capaz de perdurar ao longo de todos estes séculos. Isso tem a ver com algo intrínseco que a universidade tem, que é a capacidade de rejuvenescimento que os estudantes, todos os anos, quando entram, dão à universidade. Mesmo em anos mais difíceis, onde, como os que tivemos recentemente, por questões orçamentais, a universidade não se consegue rejuvenescer do lado, ou tem mais dificuldade de se rejuvenescer do lado do seu pessoal docente e do seu pessoal, portanto, trabalhadores técnicos e administrativos, a universidade tem sempre esse rejuvenescimento que vem do lado dos estudantes, e os estudantes são sempre sangue novo, são uma seiva que alimenta a universidade. E por isso, isso é algo intrínseco ao projeto universitário, à natureza da instituição universitária, e que lhe dá um cariz muito especial. Nesse contexto, os estudantes estão convocados para as mudanças, e se há talvez algo muito que eu registro com muita satisfação nesta experiência, que foram 8 anos à frente dos destinos da universidade, é que, de facto, os estudantes têm sido capazes de responder de um modo muito, muito positivo. Com certeza, e como é normal, nem sempre a concordância do reitor é 100% com os estudantes, mas nas questões fundamentais, nas questões essenciais, sobretudo no empenho, na capacidade para se se unirem, se concentrarem, se agregarem em torno da universidade e do seu projeto a resposta que os estudantes dão e, sobretudo, se forem adequadamente motivados e convocados, tem sido muito positivo e, para mim, foi uma das, talvez, das surpresas mais agradáveis que tive ao longo destes anos de reitor.
Ao longo destes programas temos recebido aqui vários ex-dirigentes da Associação Académica e desde o início todos eles referem precisamente a esta ligação que parece existir desde o início da história da Universidade do Minho entre estudantes e os reitores que estão à frente dos destinos da Universidade a cada altura. É fundamental esta convivência saudável entre duas instituições, no fundo, dentro do mesmo.
É essencial, é muito importante, quase que podemos dizer que tem sido um acaso feliz que essa cumplicidade tenha acontecido ao longo de muitos anos da Universidade do Minho. Certamente que a Universidade do Minho tem os seus 44 anos de história, mas a Universidade do Minho, enquanto instituição com números significativos de estudantes, portanto, com mais de 10 mil alunos, pois é um projeto que tem cerca de 20, 25 anos, e, portanto, ao longo destes 25 anos, quando começamos a ter, portanto, como digo, massas de estudantes mais significativas, pois esse processo tem acontecido, e provavelmente para acontecer ao longo de tantos anos e de um modo tão estruturado e de um modo com diferentes reitores, com diferentes presidentes de associações académicas, com diferentes associações académicas, provavelmente é mais que um feliz acaso, é uma marca da casa, da instituição, é provavelmente a própria natureza da associação académica que de um certo modo mimetiza a universidade em termos de ser uma associação académica única, não dividida por unidades orgânicas, e portanto é uma estrutura única dos estudantes e portanto fala em nome de todos os estudantes e há um conceito e um objetivo maior de defesa do interesse de instituição, Universidade de Minho, e não especificamente deste ou daquele grupo, que é também o modelo que está plasmado nos nossos estatutos e nos estatutos da Universidade, o modelo de uma força grande do coletivo instituição face a outras instituições universitárias que são, por vezes, federações de faculdades ou de unidades orgânicas, provavelmente essa realidade daquilo que é a Associação Académica tem contribuído para que esta tal cumplicidade se tenha mantido, acho que se tenha robustecido e, portanto, seja, felizmente, uma das imagens de marca da Universidade do Minho.
Ao longo destes 8 anos, enquanto reitor da Universidade do Minho, acabou por dialogar diversas vezes com ex-presidentes da UEM, Pedro Soares, Luís Rodrigues, Hélder Castro, Carlos Videira e Bruno Alcate. Deram-lhe muitas dores de cabeça. Cada um à sua maneira.
Deram-me, sobretudo, desafios muito, muito estimulantes. São pessoas muito diferentes, mas com agendas muito interessantes, todas elas desafiantes para o reitor, mas felizmente com todas elas desenvolvi uma relação que hoje é uma relação pessoal muito forte e portanto foi um enorme prazer ter convivido, ter trabalhado perto com todos esses presidentes, todos esses nomes que referiu.
O senhor reitor, ao longo destes anos, acabou por criar, entre outros, a figura do provedor do estudante. É aqui uma figura fundamental para esta ligação com os estudantes, para além da própria associação académica, noutros sentidos e noutras responsabilidades que seria mais fácil precisamente termos aqui um representante diferente para fazer estes, para, no fundo, criar estes pontos de ligação.
A figura do provedor do estudante é instituída pelo RGES, pelo Regime Jurídico do Ensino Superior, que é uma lei de 2007, e, portanto, ela é depois traduzida para os regulamentos da Universidade nos estatutos de 2008. E, portanto, depois passamos a ter provedor de estudante já com este reitor, que foi o reitor que implementou, portanto, que concretizou essas mudanças associadas aos estatutos de 2008. Estatutos aos que eu estou certamente muito ligado, porque fiz parte da Comissão Estatutária. Gostava de dar nota que, e portanto estamos a falar dos tempos em que os presidentes da Associação Académica foram inicialmente Pedro Soares e depois Luís Rodrigues, havia uma enorme reserva, quase oposição à figura do provedor, que era entendida pelos estudantes como alguma tentativa de haver uma figura que se traduzisse em algum quadro de tutela sobre os estudantes ou de condicionamento dos seus posicionamentos e das suas tomadas de posição. Portanto, o lugar desenvolveu-se, concretizou-se a partir certamente do primeiro provedor, que foi uma pessoa marcante no seu estilo e na proximidade que tem dos estudantes, que foi o professor António Paisana, que fez os dois primeiros mandatos. E depois, a professora Paula Cristina Martins. Eu devo dizer que a experiência que nós temos do provedor de estudante, acho que é extremamente positiva. Hoje ela é muito, muito bem aceita. E é muito bem aceita, apesar de o exercício do cargo de provedor de estudante poder ser concretizado de maneiras muito diversas, como é o caso de pessoas como o provedor António Paisana, como a provedora Paula Cristina Martins, que são pessoas sempre certamente muito focadas sobre os estudantes, mas com um posicionamento e com até um nível de interação com os estudantes marcadamente distintos. Mas, em ambos os casos, os resultados são muito positivos para a instituição, do nosso lado, do lado reitoria, do lado universidade, a avaliação que fazemos do lugar do provedor é muito, muito positiva, e hoje também do lado dos estudantes. Os estudantes fazem em tudo aquilo que me é dado a conhecer, que me é dado a perceber e a sentir, os estudantes fazem uma avaliação muito positiva desse lugar.
Uhum. O senhor reitor acompanhou, por exemplo, a criação do gabinete Liftoff, o gabinete dedicado ao empreendedorismo. No fundo, o que lhe perguntava é que também esta nova característica criada pela própria Associação Académica é importante para aquilo que é uma área fundamental e muito falada nos dias de hoje. A Associação Académica acabou por ser pioneira naquilo que dizia respeito aos próprios estudantes do ensino superior.
Eu tive a oportunidade várias vezes de referir isso em alguns momentos, nomeadamente tomadas de posse da Associação Académica, de direções. Sim, eu reconheço e faço uma análise muito positiva, reconheço o grande mérito no modo como a Associação Académica da Universidade de Minho tem vindo a criar uma agenda moderna do que é uma associação académica, e tem vindo a interpretar o lugar, o modo, o posicionamento, o modo de estar, as temáticas que são assumidas pela associação académica. Para além das agendas tradicionais, entre alguns aspectos reivindicativos e até de algum posicionamento político da Associação Académica em temáticas do ensino superior, há de facto uma agenda nova, uma agenda que passa muito pela questão da ação social escolar, mas uma ação interventiva, porque em alguns casos fomos capazes de conjuntamente trazer soluções novas e complementares àquilo que é a Ação Social Escolar Nacional. A agenda de solidariedade, expressa por várias iniciativas, desde logo pelas colheitas de sangue, mas por outras também de outra natureza. A agenda desportiva, fortíssima, e uma agenda ligada à relação com o mundo da economia, o mundo do trabalho, o mundo do emprego, seja com as questões de gabinete, de estruturas ligadas à promoção ou facilitação da empregabilidade ou do empreendedorismo, portanto, levando a ter estudantes com uma agenda de mais proativa, portanto, deles próprios empreenderem o seu negócio, seja ele pequeno ou seja ele de maior dimensão, mas, portanto, dando aos estudantes algumas ferramentas para se poderem lançar nesse tipo de aventuras, mas mais do que isso, trazendo essa temática para a agenda e levando os estudantes a pensarem sobre esse assunto. Isso é uma agenda nova, como dizia, que a Associação soube desenvolver, e algo que eu sempre avaliei com grande entusiasmo, porque é muito bom que a Universidade tenha uma associação académica com uma agenda desta natureza.
Uma associação académica é sempre conhecida também pelo seu papel reivindicativo. Conseguiram o congelamento do valor da propina nos últimos anos e a redução do preço da senha de cantina e também de transportes de lutas. Houve necessidade aqui de muito diálogo para chegarem a um consenso nestas matérias?
Houve necessidade de muito diálogo. Há duas dimensões nessas questões, né? Há uma dimensão dos recursos que é preciso pôr, porque para a universidade poder não aumentar ou diminuir o preço da cantina, das senhas das refeições, quer dizer que significa que ou estamos totalmente a conseguir ganhos de produtividade na ação social escolar, mas os preços dos produtos alimentares estão a subir todos os dias, os salários dos trabalhadores estão a subir, portanto, mesmo assim portanto, a universidade está a pôr mais recursos aí. A universidade tem também tem colocado recursos significativos em tudo que é a atividade desportiva da Associação Académica, portanto tem trazido para a Associação Académica mais recursos que aqueles que trazia há 6, 7 anos atrás, e também a questão das propinas não aumentarem. Aí, na questão das propinas, há certamente uma dimensão política do conceito de financiamento do ensino superior, pois se nós estivéssemos na propina máxima, a universidade estaria a cobrar por propinas um valor de ordem de mais de 300 a 350 mil euros por ano, que é um valor, se compararmos com os 125 milhões de orçamento que a universidade tem por ano, podemos achar que é pequeno, mas não deixa de ser importante, porque todas as gotas que temos são importantes para o orçamento da universidade, mas, portanto, não é certamente também essa verba que faz com que a universidade tenha saúde financeira ou não, a verdade é essa, mas há certamente uma questão do modo como financiamos o ensino superior e como é que fazemos justiça social no ensino superior. Eu, de facto, sempre gostaria que as propinas tivessem sido, tendo-me a alinhar mais e originalmente alinhada mais por uma posição de ter um valor mais elevado das propinas, mesmo que esse valor que a universidade cobrasse fosse depois transferido para fundo de emergência social, portanto, para ajudar estudantes que não têm possibilidade a pagar essa propina, a terem meios auxiliares para sustentar, porque acho que do ponto de vista de uma justiça relativa isso era mais interessante, porque estes aumentos que estamos a falar de 5, 10 euros por ano, depois haverá certamente alguns estudantes para quem isso poderá fazer ter algum impacto, haverá certamente muitos estudantes para quem essa verba é irrelevante e, portanto, gostaria certamente de termos alinhado por um processo mais nessa linha. Além de não ser esse o pensamento dos estudantes, e o reitor não tem que estar sempre de acordo com os estudantes, ou temos certamente de encontrar os pontos de equilíbrio capazes de levarem a instituição para o sítio onde queremos. Temos um contexto muito grande de mudança a nível internacional, com algumas alterações significativas. A mais importante é talvez certamente a que aconteceu na Alemanha, vai agora fazer 3 anos, com a abolição das propinas do ensino superior. Isto é motivado por lógicas de atração de recursos humanos para a economia alemã, mas que está a mudar o modo como estas questões são vistas a nível europeu e como é que nos vamos ter que posicionar. Enquanto reitor, certamente que um quadro de ter uma universidade com propinas reduzidas ou até com propinas tendencialmente nulas, pois isso não me... É um quadro que, pelo menos, deve ser discutido. Agora é preciso garantir que o financiamento que a Universidade obtinha através das propinas, ou obtém neste momento através das propinas, a deixar de existir, ele seja compensado por outros mecanismos de financiamento, sob pena de aí termos situações graves, porque as propinas representam cerca de 20% das receitas da Universidade e, portanto, não são negligenciáveis de modo algum.
Liderou este processo de passagem da Universidade da minha Fundação. Foi necessário também aqui reunir muitas vezes com o representante da Associação Académica no sentido de dar a entender a importância deste passo?
É mais um exemplo de um processo em que a Associação Académica, em que os estudantes foram extremamente lúcidos, porque souberam tomar uma decisão face àquilo que estava em questão. E o que estava em questão era uma coisa muito simples. Não é nenhum modelo político de alternativa de solução diferente de posicionamento sobre o modo como a universidade é gerida ou não. É simplesmente se no quadro atual, no contexto atual estamos a falar dos próximos 5 a 10 anos, estamos a falar de que, face aos desafios que temos, face ao contexto legal que temos em Portugal, se para a universidade é mais vantajoso ter um regime ou não, ou outro. E, portanto, a questão é muito simples. É esta. No contexto atual que temos, eu não tenho qualquer dúvida, o regime fundacional é um regime que dá mais autonomia à universidade, permite à universidade maior flexibilidade de gestão e, sob esse ponto de vista, é um regime mais vantajoso. Não vendo do meu lado, eu sempre disse, não vendo do meu lado contraindicações, que há algum conjunto de vantagens, elas são, sobretudo, de gestão administrativa e financeira, e não vejo aspectos negativos por este modelo. A Associação Académica, as várias associações académicas envolvidas neste processo, os estudantes, de um modo geral, souberam fazer uma análise lúcida desta questão e genericamente estiveram do lado da mudança e do lado da posição que o reitor propôs ao Conselho Geral, portanto, e à Academia para ser o quadro evolutivo da Universidade.
Outro dos espaços importantes dados nos últimos anos está relacionado com as bibliotecas da própria Universidade, abertas 24 horas por dia. Foi também aqui outro processo gerido muito em conjunto.
Sim, é um excelente exemplo. É um excelente exemplo. É um exemplo de uma reivindicação dos estudantes que fazia todo sentido. Devo dizer e registar que eu próprio evoluí muito nesse contexto. Ao princípio tinha dúvidas se os estudantes de facto iam aderir a este projeto, se íamos ter instalações abertas 24 horas e se poderiam estar vazias, mas fui surpreendido de um modo que, em última análise, me deixou muito orgulhoso de ser reitor de uma instituição onde às vezes é difícil encontrar, acho que é um bom problema, onde às vezes é difícil encontrar um lugar à noite para estudar nas bibliotecas que estão abertas 24 horas por dia. É um sinal muito interessante de um processo que foi gerido conjuntamente. O Carlos Videira teve muita importância, teve muita responsabilidade no modo como operacionalizamos este processo. Depois, entretanto, temos, ao princípio, isto foi feito de uma maneira com instalações razoáveis, mas, entretanto, já evoluímos, quer na nova biblioteca de Guimarães, quer nas obras que agora temos aqui no terceiro andar, para instalações já pensadas originalmente e desenhadas para serem salas de estudo, e são espaços de grande qualidade que orgulham muito a Universidade de Minho. Eu estou convencido que este é muito um dos caminhos para onde a Universidade vai. A Universidade, o local onde as pessoas têm aulas, mas além de terem aulas, sobretudo encontram-se, falam, estudam em conjunto, trocam informação em grupos mais pequenos, em grupos maiores, com espaços para uma coisa e para outra. Portanto, este é certamente um dos caminhos que a Universidade vai seguir, um espaço de encontros de conhecimento, um espaço que idealmente não dorme, portanto, 24 horas por dia. Isso vai ser conseguido se esses espaços forem atrativos, confortáveis e, portanto, os estudantes sentirem que estão melhor nesses espaços do que em casa ou do que no quarto da sua, no quarto que têm alugado, ou no seu apartamento, ou no quarto da residência, ou na sua casa particular. E, por isso, esta é uma absoluta evidência de que a infraestrutura conta, de que a qualidade da infraestrutura conta. Por isso a universidade tem que ter boas infraestruturas acolhedoras, cómodas, confortáveis, onde os estudantes se sintam bem, onde os estudantes tenham condições para trabalhar. Questões tão simples como o facto de termos estas salas onde têm um vídeo, onde os estudantes podem um display, onde os estudantes podem um ecrã, onde os estudantes podem ligar, fazer uma apresentação em conjunto, treinar. Tudo isso são imagens de marca do que é um novo modo de fazer universidade, os estudantes a desenvolverem, e é um dos projetos, é um projeto simples, pequeno, mas dos quais talvez me deu mais prazer concretizar.
Uhum. Ao longo dos últimos 8 anos, todas as direções que foi conhecendo, há um problema que se arrasta desde o início, que é a futura sede da Associação Académica da Universidade do Minho. Acaba por estar praticamente a despedir da Universidade do Minho sem conseguir, no fundo, ajudar, como queria, a própria Associação Académica a concretizar este objetivo.
É um dos vários projetos que não consegui fazer, é um dos vários projetos ou que não consegui ajudar. Infelizmente não fomos capazes de o pôr de pé. Várias razões, ou certamente que podemos ter para o justificar, mas em última análise foi que não houve capacidade nem enquadramento para o desenvolver. Entretanto, a Associação Académica, e muito bem, vai reforçando o seu pé de meia para esse projeto. Esperemos que se concretize a possibilidade de termos terreno no campus para esse projeto, porque a Universidade espera conseguir alargar os seus espaços aqui no campus do Gualtar e ter um terreno para essa finalidade. Aquilo que era o conceito com que eu fui confrontado quando aqui cheguei há 8 anos atrás, que era haver um espaço para a Associação Académica na entrada do campus, ali junto daquela avenida central que temos, onde está agora aquele placar vermelho com as letras Universidade do Minho. Nitidamente, basta olhar para aquele espaço ali, percebemos que não há ali espaço para ter um edifício com 3 mil metros quadrados, ou não, portanto, qualquer solução que ali havia de ter ali um edifício não tem muito sentido. Depois, tudo isto foi-se baseado em projetos externos. Houve um primeiro projeto que estava ligado a um modelo de intervenção para a Quinta dos Peões, portanto, em frente à Universidade, e que contemplaria um espaço para a Associação Académica. Mas esse projeto durou-se, era um projeto que resultava de intervenções, gente com privados e com a Câmara de Braga, mas esse projeto, portanto, durou-se, não teve desenvolvimento. A Câmara de Braga depois pôs em cima da mesa a possibilidade do espaço de confiança. Também parece que esse espaço, que essa solução não terá viabilidade, sustentabilidade. Estamos a voltar à solução de ter uma infraestrutura no campus. Certamente que a Universidade poderá e tentará ajudar esse projeto cedendo o terreno para o efeito, e a Associação Académica, que é uma entidade privada, independente da Universidade, encontrará os meios para a sua construção, certamente havendo do lado da Universidade grande disponibilidade para desenvolver os contactos políticos que levem a encontrar alguns apoios para complementar aquilo que são as verbas que a Associação já tem para esse importante projeto.
Uhum. A praxe académica é um assunto falado todos os anos. Aqui também teve um papel importante naquilo que era precisamente demonstrar os valores da própria universidade aos estudantes que vão chegando.
É uma temática importante, muito importante para a universidade. Acho que a universidade mudou nesse aspecto nos últimos 8 anos. Acho que do lado da Associação Académica também houve uma evolução muito grande do modo como este assunto era visto há 8 anos e é visto hoje. E acho que a evolução que se tem verificado, o modo como algumas práticas de convivência estudantis hoje se fazem, são certamente muito diferentes do que eram há 8 anos e são feitas num quadro de maior alinhamento sobre aquilo que são os valores da universidade. Eu tenho vindo sempre a dizê-lo, a universidade tem que ser um espaço de liberdade, um espaço de liberdade de pensamento, de atuação, de modo de conviver, de estar dos estudantes, e portanto acho que a última coisa que pode acontecer na universidade é os estudantes divertirem-se, conviverem de um modo tutelado ou definido pelo reitor ou por outro órgão qualquer da universidade. E é por isso que eu sempre me opus e sempre me oporei a questões de regulamentação do modo como os estudantes se podem dar largas à sua imaginação, ao seu modo de conviver e ao seu modo de estar. E, portanto, a universidade é sempre um lugar de grande liberdade para isso. Quais são os limites dessa liberdade? São os valores que a universidade tem consagrados nos seus estatutos. São certamente o percebermos e o entendermos, e hoje isso é muito mais percepcionado do que era há 8 anos atrás, que a universidade é um local onde uma das funções muito importantes é o ensino e os estudantes, portanto, e há certamente uma grande centralidade naquilo que é feito com os estudantes, mas na universidade, nos campos da universidade, acontecem muitas mais coisas do que ensino, acontece investigação, feitas por investigadores, por trabalhadores, acontece interação com sociedade, com empresas, com entidades de diferente na natureza, e, portanto, temos que perceber que neste espaço onde está a universidade, aquilo que fazemos não pode perturbar o demais funcionamento dessas outras atividades que são também essenciais à vida da universidade. E nesse contexto temos que encontrar um modo de coexistência entre os modos que serão sempre ousados, que serão sempre que serão sempre críticos, que serão sempre um pouco nos limites que os estudantes podem entender de querer manifestar as suas posições, e o modo como a universidade os acolhe, o tolera e enquadra essas atividades. Agora, volto a dizer, acho que talvez o pior, e há tentativas muito fortes nesse sentido que eu recuso totalmente, é as tentativas de regular o modo como os estudantes se divertem. Eu acho que os nossos estudantes são pessoas felizmente com provas de grande maturidade para ser a universidade a regular o modo como os nossos estudantes têm que se divertir. Isso não faz qualquer sentido.
Há 4 anos a Universidade de Minho organizou o primeiro encontro alumni. Esta ligação também a ex-estudantes da Universidade do Minho fazia todo sentido?
É mais uma prova de maturidade da universidade. A universidade sempre teve o conceito, e sempre apostou num conceito de uma ligação forte aos seus estudantes, portanto, esta coisa de quem é, quem foi estudante da Universidade do Minho, sentir-se do Minho, sentir-se desta casa, e esse sentimento ser algo que perdura para a vida, isso foi algo que a Universidade sempre tentou fazer, fê-lo em alguns momentos com mais sucesso, mas a verdade é que à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo mais fácil e mais possível, porque enquanto nos primeiros anos da universidade, nos anos 80, saíam algumas dezenas de alunos por ano, nós chegamos aos anos 90 e começaram a sair alguns milhares de alunos por ano. E, portanto, esses alunos que saíram nos anos 90 são hoje alunos que estão a chegar à casa dos 40 anos, nos 40, portanto, já nos 40, 50, e, portanto, o número de estudantes que têm, o número de pessoas que estão em idade madura e alguns com uma capacidade até de algum modo encontrarem modos de se associarem e de manifestarem o seu reconhecimento e a sua simpatia pela instituição que os formou, hoje em dia há um número muito significativo de pessoas que todos os anos cresce, portanto agora há a razão de mais de 3 mil estudantes por ano, e por isso começamos a ter números de ex-estudantes, de alumni muito significativos, e o que nos permite fazer alguns eventos de grande impacto, como os encontros alumni que teremos próximamente no mês de setembro.
Uhum. Viveu de forma próxima também enquanto estudante as lutas estudantis que foram feitas no seu tempo, isto porque estamos a falar de um reitor da Universidade do Minho que é precisamente produto da Universidade do Minho.
Era uma universidade muito diferente, não é? Uma universidade muito diferente para lhe dar duas notas. Portanto, eu fiz 2 anos em Braga e 3 anos em Guimarães, que era na altura os estudantes de engenharia funcionavam assim. Portanto, nós estamos a falar entre os anos 79, 80 e 83, 84, que foram os anos que aqui estudei. Quando estava em Braga, no edifício de Dom Pedro V, na zona onde agora está o BA, havia aquelas escadas, havia ali um bar que os estudantes tinham, e portanto, por exemplo, se houvesse necessidade de convocar uma RGA ou qualquer coisa no género, convocava-se para as 11 horas no bar e portanto fazia-se ali uma RGA, portanto, porque ao todo os alunos seriam 100, 200, e portanto, ou pelo menos não se fazia ali a RGA formal, fazia-se ali um primeiro encontro e depois marcava-se a RGA formal, mas as coisas poderiam ser decididas ali. Quando estive em Guimarães, o meu ano em engenharia, todos os estudantes de todos os anos de engenharia éramos 26 ou 27, portanto hoje qualquer ano de estudantes de engenharia são 700, 800, portanto todos estes conceitos eram muito diferentes, e qualquer questão do ponto de vista de reunião, portanto a reunião, nós quase fazíamos a reunião de estudantes numa sala, num café, e portanto eram tempos marcadamente diferentes de uma universidade em construção, tempos muito muito particulares, por isso mesmo sentíamos que tudo estava a ser construído, a universidade estava em grande formação, mas foram tempos muito, muito particulares e que guardo certamente com uma imagem muito carinhosa, sobretudo porque era uma comunidade muito pequena.
E enquanto reitor da Universidade do Minho, e aqui de forma particular nesta ligação com a própria Associação Académica, quais são os momentos mais importantes que a Universidade do Minho vive, na sua opinião, neste período temporal, nestes últimos 8 anos?
Os momentos mais importantes.
Positivos e negativos.
Do ponto de vista institucional, a passagem da Universidade à Fundação é um ponto marcante. Mas ela não deixa de ser quase uma parte de todo um processo de evolução para um novo quadro legal que resultou do RGIES, da lei de... Portanto, já referida a lei de 2007, que depois estatutos em 2008, e portanto eu sou o reitor que concretizo essa mudança e essa passagem. Eu devo dizer, e apesar de ouvirmos frequentemente, então em processos eleitorais, como os que recentemente tivemos para o Conselho Geral, críticas ao RGIES, eu acho o RGIES uma evolução extremamente positiva e que fez a grande mudança que tornou a Universidade Portuguesa hoje ser muito melhor, indiscutivelmente melhor do que era há 10 anos atrás. Que o Rogiés podia ser melhor, que o Rogiés podia ter alterações, que o Rogiés pode ser alvo de aperfeiçoamento, sim. Mas esse aperfeiçoamento deve ir no sentido de tornar a universidade mais moderna, a universidade com capacidade de gestão, com capacidade de decisão, e, portanto, eu acho que hoje ninguém quer voltar, ou eu não gostaria, de facto, nenhum de voltar aos tempos em que a universidade tinha órgãos que faziam votações, decisões, órgãos com mais de 200 pessoas, alguns conselhos científicos para tomar alguma decisão, que eram órgãos absolutamente desresponsabilizados, com um contexto de tomada de decisão que não parece minimamente adequado aos desafios de hoje. Hoje a universidade é uma universidade muito melhor. O reitor é um reitor que tem uma capacidade executiva muito maior do que tinha nessa altura, mas o reitor é um reitor que tem uma responsabilidade e está obrigado a uma lógica de prestação de contas que não tem nada a ver com aquilo que era nos tempos anteriores. O reitor de hoje apresenta o seu programa, apresenta as contas anuais, apresenta os seus orçamentos, apresenta todos os documentos estratégicos da universidade, apresenta-os perante um conselho que ele não preside, que não é ele que marca a agenda, que ele não, sobre o qual ele não tem qualquer controle. Antes do Rogiés, o reitor, todos esses documentos estratégicos eram aprovados ou na Assembleia da Universidade ou no Senado Académico, que era um Senado com poder deliberativo, que eram órgãos que o reitor presidia e que o reitor convocava e que o reitor geria. Portanto, o nível de prestação de contas que hoje temos na Universidade é absolutamente incomparável com o que tínhamos nessa altura, e, portanto, temos uma universidade muito mais transparente, com documentos que são públicos, conhecidos, e, portanto, os passos que demos em termos da gestão da universidade são enormes e são no bom sentido. Quanto a coisas marcantes com, e sobretudo na vida da Associação Académica, ou relacionadas com a Associação Académica, eu registro com grande satisfação tudo aquilo que foi feito na área desportiva. Acho que é um orgulho enorme para a universidade tudo aquilo que tem que ser feito, certamente resultado da capacidade que a universidade, os serviços de ação social, o departamento de desporto tem tido, mas muito do que a Associação Académica tem sido capaz de fazer. Acho isso absolutamente notável, aquilo que fomos capazes de fazer, o modo como evoluíram as próprias festas académicas. Era uma realidade que para mim eu não conhecia. Antes de ser reitor, os festejos académicos, nomeadamente aquilo que se passa no chamado gatódromo, o nível de organização, de eficiência, de profissionalização, de segurança, pois é algo que eu acho que também deve deixar a universidade muito satisfeita, que dá provas de um profissionalismo muito grande da Associação Académica, e, portanto, há vários aspectos que eu registro como muito positivos, sobretudo nesta vertente. Certamente, ao longo de 8 anos, houve evoluções também muito interessantes na parte da investigação, das infraestruturas, mas deixaria isso para outra análise. Do ponto de vista de questões dramáticas e certamente questões que nos marcam, que nos marcarão para sempre, o momento em que faleceram 3 estudantes numa comemoração, portanto, do modo como estavam a celebrar, portanto, lá
Momento
de interação mais ousado, pois isso foi algo absolutamente marcante e que para um reitor não é fácil ser confrontado com a morte de 3 estudantes. O facto de ser fora da universidade é irrelevante para essa desgraça que marcou certamente a universidade e que marcará muito estes 8 anos em que estive à frente dos destinos da Universidade de Minho.
Mesmo a terminarmos a nossa conversa, Sr. Reitor, que conselhos é que deixa aos próprios estudantes naquilo que é a sua intervenção no associativismo? É importante que um aluno que chega à universidade também acabe por integrar um movimento como a Associação Académica?
Eu acho que sim, a Associação Académica é muito diversa naquilo que oferece aos estudantes, porque seja aquilo que oferece ao ponto de vista desportivo, cultural, nas lógicas de promoção do empreendedorismo, solidariedade, portanto, oferece aos estudantes um grande leque de possibilidades. o explorar essas possibilidades, acho que é algo que os estudantes devem fazer, por tudo aquilo que aprendem ao fazê-lo, pelas ligações que fazem ao participar nesses processos, pelo desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento de relacionamentos. Tudo isso é algo muito importante, porque a universidade tem que ser um local onde se aprendem conhecimentos, onde se aprendem saberes, mas onde também se desenvolvem personalidades e se desenvolvem competências relacionais que passam muito por essas experiências. E sob esse ponto de vista, sempre tenho dito aos estudantes para explorarem o máximo possível tudo aquilo que é a sessão académica, que a universidade põe à disposição deles nesses contextos, que são contextos muito próprios, contextos sempre de uma certa experimentação, mas que é isso que também é a vida de estudante. A vida de estudante é uma certa vida de experimentação, porque as coisas podem ser feitas num contexto de aprendizagem e, portanto, não têm riscos associados à experimentação que às vezes se faz em contexto profissional, cujos riscos são sempre maiores de estar a tentar soluções que às vezes não sabemos exatamente onde nos vão levar.
Uhum. Alguma música que marque o reitor António Cunha nesta passagem pela universidade e precisamente nesta responsabilidade, isto olhando também, por exemplo, para diferentes concertos a que vou assistindo ao longo do
ano? Há certamente uma música que marca a passagem deste reitor pela universidade, que foi para celebrar os 40 anos da universidade. A universidade encomendou ao mestre Vitorino de Almeida uma sinfonia, a sua sinfonia número 6, o Minho, e portanto eu diria que é certamente a música que eu acho que foi muito bem conseguida, que associo à minha passagem pela Universidade do Minho e a uma data mítica de uma instituição, que são 40 anos.
Uhum. Senhor Reitor António Cunha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez nos estúdios da Rádio Universitária de Domingo, desta vez no âmbito do programa especial AUM 40 anos de histórias. Regressamos na próxima quinta-feira.